O Senado aprovou recentemente projeto de lei que limita busca e apreensão em escritórios de advocacia. O texto da proposta proíbe operações com base apenas em declarações de delatores, sem confirmação por outros meios de prova. A gente vai entender um pouquinho melhor no impacto dessa medida. Eu converso com a professora Marta Cristina Saad, de Direito Processual, da Faculdade de Direito da USP. Professora Marta, bom dia, seja muito bem-vinda.
Bom dia, Roxane, ouvintes, muito obrigada.
Agradecemos muito a sua atenção, professora. Esse projeto de lei, ele foi apresentado em 2020 após diversas operações de busca e apreensão feitas pela Polícia Federal, não é? Em escritórios de advocacia. E traz, entre outras medidas, essa que destaquei, sobre a questão que proíbe concessão de medida cautelar para busca e apreensão em escritórios de advocacia ou complementando qualquer lugar de trabalho, né, do advogado, baseada somente em declarações de delação premiada sem confirmação por meios de prova. Então, a primeira pergunta que lhe faço ela faz mudanças, esse texto, ele promove alterações no Estatuto da Advocacia, isso estava já previsto. Queria que você explicasse um pouquinho para a gente melhor.
Claro. Roxane, o que acontece com esse projeto de lei, né, que foi apresentado em 2020, é que ele traz para uma norma, né, para uma lei, alguns entendimentos que já vinham sendo adotados pelos tribunais, pela prática judiciária há um certo tempo, eu diria que pelo menos desde 2005, quando começaram as grandes operações da polícia, né? Essa que a gente chama de a fase ostensiva, busca e apreensão, ida aos escritórios, aos locais, às vezes, eventualmente, até prisão. Então, o que houve é que a questão relativa à atividade profissional do advogado, à inviolabilidade, o segredo, né? O sigilo que permeia a relação cliente-advogado, isso tem deita raízes na própria Constituição, nos códigos, no Código de Processo Civil, no Código de Processo Penal e, obviamente, também no Estatuto da OAB. O que acontece é que o Estatuto, ele precisa constantemente de atualização, nosso Estatuto é da década de 40, e o que esse projeto de lei apresentado agora, e que foi recentemente aprovado pelo Senado e que seguiu agora para a sanção, ele busca colocar em lei interpretações que já vinham sendo feitas, ou em leis esparsas, outras leis que não o estatuto, ou em entendimentos dos tribunais a respeito dessas buscas e apreensões que vinham acontecendo. Então, o que ele faz é disciplinar numa norma própria, numa lei adequada, que é o Estatuto da OAB, os limites. Eu não diria que que esse projeto proíbe a busca e a apreensão. Não, ele traça limites para uma autorização inicial de busca e apreensão.
Professor, além do próprio advogado, cujo escritório esteja sendo investigado, claro, também deve haver um representante da OAB para acompanhar a diligência. Isso já era feito ou é agora uma exigência, uma nova exigência?
Não, isso já era feito. Então, o que que havia antes? Vamos falar, o que que existe hoje, né? A respeito da disciplina, enquanto essa alteração não sancionada.
Sim.
Né? O que acontece? A medida de busca e apreensão, em geral, não estou falando nem de advogados, é uma medida excepcional, né? Entrar na casa, no domicílio de uma pessoa, né? Onde vive, onde ele guarda intimidade, a sua vida privada, já é em si uma medida excepcional que tem diversos requisitos previstos em lei para autorização, né? Então, salvo flagrante delito, ela só pode ser autorizada por um juiz, ela não pode ser uma medida vexatória, é preciso indicar o que a polícia vai buscar e o que ela pode apreender. Isso tudo são diretrizes que o juiz confere no mandado de busca e apreensão. Então, não é chegar na casa de uma pessoa, fazer uma devassa, revirar, não é isso. O policial que cumpre o mandado de busca e apreensão, ele tem uma diretriz dada no mandado. Quando a gente chega para a questão do advogado, a situação ganha uma sutileza, uma delicadeza por conta de o advogado dispor no seu escritório de informações sigilosas relativas a diversos clientes, não só eventualmente ao cliente investigado. Né? Então, essa questão de a medida ser acompanhada por um representante da OAB já vem prevista no estatuto da OAB. O que agora o projeto pretende disciplinar e tornar mais detalhado são várias etapas da busca e apreensão. Primeiro, a questão da autorização. Quando é que o juiz pode autorizar uma medida de busca que é apreensão num escritório de advocacia, quando ele tiver indícios suficientes de que aquele escritório de advocacia guarda elementos que interessem a uma investigação criminal. Todo e qualquer elemento, não, precisa ver ali, o escritório não é um bunker para a prática de um crime, né? Não é que as pessoas vão passar a estocar ou colocar coisas no escritório de advocacia porque ele é protegido pelo sigilo, mas quando há uma participação do advogado ou quando eventualmente ele guarde o que o código chama de corpo do delito, né? A arma de um crime, se a gente for pensar nisso, mas não mais do que isso. Então, pareceres, opiniões legais, documentos do cliente, isso nada pode ser apreendido, a não ser que o advogado seja ele também investigado da prática de um crime. Então, essa é a primeira parte, quando que eu posso autorizar? O projeto de lei também fala que a simples palavra de um colaborador não pode ser suficiente, ela isolada, para que o juiz, com base nessa palavra do colaborador, né, do que a gente chama popularmente de delator, permita a busca e apreensão. Isso não é uma exclusividade do advogado. A recente, a lei anticrime promoveu essa mesma alteração, vamos chamar assim, na lei geral sobre colaboração premiada. A colaboração sozinha, ela não é suficiente para isso, a palavra do delator. Ele precisa indicar documentos, provas que subsidiem o que ele vem dizendo, porque senão vira uma caça às bruxas, né? uma palavra sem suporte que permita isso. Então, essas são as hipóteses que restringem a busca e apreensão. Uma bem geral e essa outra relativa a escritório. E depois, em relação ao cumprimento, aí sim, o representante da OAB já podia acompanhar que o projeto traz é um maior detalhamento desse acompanhamento, em que o papel do representante da OAB é verificar, por exemplo, se está sendo levado algo que não estava na autorização judicial e ali no momento se opor a isso. Né? Então ele tem essa questão agora vamos chamar assim, de um poder de palavra um pouco maior.
Sim. Professora, mais uma dúvida. Entre as previsões do projeto de lei, né, estão aumento de pena de detenção para o crime de violar direito ou prerrogativa, então, do advogado. Subiu essa pena de 3 meses a 1 ano para 2 a 4 anos, não é? Então, quem entender se isso vem, é uma reivindicação do próprio setor e se vem mesmo por abusos que foram cometidos. Acho que essa pergunta tem que ser feita muito claramente, né?
Sim. Bom, a pena que era prevista era uma pena muito, muito baixa, né? E uma das funções da pena, obviamente, é reafirmar a conduta que se pretende proibir com ela. Então, acho que isso também está de acordo com o que veio acontecendo com a lei de abuso de autoridade. Eu acho que é uma questão de reafirmar a importância de respeito a essas garantias, que são ditas aqui do advogado, mas na verdade são garantias da defesa, né, de toda e qualquer pessoa representada pelo advogado. Então me parece que sim, que o aumento de pena vem nesse sentido, não obstante não seja uma pena altíssima, né, ela comporta uma série de soluções de acordo. Roxane, se você me permite, uma outra coisa que me parece uma atualização também, sim, a respeito da questão do advogado, do representante da OAB, é que aumentou demais, né? Obviamente, com o uso de internet, computador e tudo mais, as provas digitais, né? Aquilo que é levado de computador, notebook, tablet, dispositivos eletrônicos, isso é uma realidade que a justiça vem enfrentando. É diferente de você, antigamente, chegar no escritório e levar a pasta física, né? A quantidade de dados disso é muito grande. E existe uma preocupação de que, se não for possível selecionar ali no momento da apreensão, de que muita coisa que não importe a investigação seja apreendida.
Uhum.
Então, o que o projeto de lei prevê também é um momento, primeiro, a preservação do que o código, do que a lei aqui chama de cadeia de custódia. Então, dizer quando foi o último acesso, quem acessou, quem foi o funcionário, né, o policial que esteve ali e tudo mais, isso fica registrado. Mas no momento em que vai haver a abertura do lacre, que a gente chama, né, de que isso vai ser aberto para a perícia, neste momento, o advogado investigado e o representante da OAB também têm que ser intimados para comparecer, para acompanhar, para exatamente verificar o que foi apreendido nesses termos. Então, isso sim, eu acho que é uma inovação daqui, que a gente não tem dispositivo semelhante no código, mas me parece que é um caminho, enfim, que é discutido em vários países sobre a questão da idoneidade, né, do que foi, para saber realmente o que foi levado, o que foi acessado. Isso tem uma importância bastante grande, é um filtro bastante importante.
Uhum, e claramente para coibir abusos em operações, né?
Exatamente.
Perfeito. Eu gostaria de agradecer muitíssimos esclarecimentos prestados pela professora Marta Cristina Saad, de Direito Processual da Faculdade de Direito da USP, nos ajudando a entender, né, esse projeto de lei que passou pelo Senado, limitando busca e apreensão em escritórios de advocacia. Muito obrigada, professora.
Obrigada, Roxane. Bom dia.